relação entre os dois ministérios. Tem aqui, Sr. Ministro. Portanto, o que eu lhe pergunto é, havia ou não uma relação saudável entre dois ministros que tinham um dossiê com a importância da TAP, que tinham naturalmente de participar ativamente na tomada de decisões, coisa que, e vamos ter tempo na segunda ronda de perceber, que o Sr. Ministro não o fazia nas reuniões que teve na TAP, nunca participou simultaneamente com Pedro Nuno Santos, ao invés participou em duas com João Galamba. Portanto, isso pode ser sintomático de uma má relação, do mal-estar, de uma possível sucessão à liderança do Partido Socialista que pusesse em causa a TAP, porque isso é o que nos preocupa. A questão da liderança e da sucessão da liderança no Partido Socialista não nos preocupa minimamente, é um problema que não é nosso. Mas o mal-estar criado dentro de dois ministérios que podia impactar negativamente no que é a gestão política da TAP.
Muito obrigado. Sr. Deputado, em primeiro lugar, desfazer-lhe o erro. A citação que faz relativamente a esse texto da doutora Eugénia Correia não se reporta a mim nem ao ministro Pedro Nuno Santos. Ou melhor, não se reporta ao tempo em que nós os dois assumíamos funções. E esse e-mail reporta-se à análise que é feita do relatório da EGF relativamente à parte da articulação dos ministérios até ao despedimento da engenheira Alexandra Reis. E o despedimento da Alexandra Reis aconteceu, por muito que alguns senhores deputados também tenham tentado esquecer ou ignorar o facto durante todo este tempo, antes de eu ser ministro das Finanças. Eu não era ministro das Finanças à época dos factos. Eu não exercia funções. Quando tudo isto ocorre, do ponto de vista dos factos que aconteceram, o ministro das Finanças em funções era o professor João Leão, não era eu. E por isso, se nota relativamente a essa matéria, não é ao meu tempo como ministro das Finanças. O que volto aqui a repetir é que, do ponto de vista do trabalho do Ministério das Finanças e do Ministério das Infraestruturas, ou melhor, a comunicação social traz, com todo o direito, com toda a liberdade, tudo aquilo que entenda sobre, tudo aquilo que entende trazer sobre a matéria dessa relação. Eu posso dar o meu testemunho enquanto Ministro das Finanças no 23º Governo Constitucional. A relação com o Ministério das Infraestruturas no dossiê da TAP e nos outros dossiês, e eram muitos, em que o trabalho conjunto é exigente e é necessário, falo, por exemplo, das Infraestruturas de Portugal, onde se executa todo o Plano Ferroviário Nacional, todo o Plano Rodoviário Nacional, falo dos portos, falo do sistema de telecomunicações e da criação de infraestruturas de telecomunicações. Tudo isso implica uma relação estreita entre os dois ministérios. O que eu tenho de relato a fazer da minha experiência de trabalho com o ex-ministro Pedro Nuno Santos, não tenho nenhuma palavra diferente de dizer que foi uma boa relação de trabalho, foi uma relação franca, uma relação quotidiana, uma relação naturalmente nunca isenta de tensões, mas é impossível num governo não haver tensões com o Ministro das Finanças. O nosso Presidente da Comissão é capaz de testemunhar isso bem, significaria que um dos ministros não estaria bem a desempenhar a sua função, mas que decorreu com total normalidade e sempre com aquilo que é mais importante, total convergência com a defesa do interesse público, onde as divergências, as diferentes opiniões eram debatidas com franqueza, de forma aberta, havia decisões e avançávamos.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, deputado Bernardo Blanco. Faz favor,
Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro também, a quem o acompanha. Queria lhe perguntar, só para tentar fechar este tema, se Pedro Nuno Santos recomendou o nome de Alexandra Reis para o Governo.
Não, o Ministro Pedro Nuno Santos, informei o Ministro Pedro Nuno Santos do convite à engenheira Alexandra Reis. poderia, de facto, tê-lo feito de forma mais cortês e ter informado com mais tempo, tomei e valorizei positivamente uma decisão tomada no Ministério das Infraestruturas, que foi o facto de terem proposto o nome da engenheira Alexandra Reis para presidente da NAVE. Creio que isso diz muito sobre a avaliação que havia no Ministério das Infraestruturas relativamente à competência da engenheira Alexandra Reis. Se dúvidas houvesse sobre isso, isso mesmo foi aqui transmitido diretamente na Comissão ontem.
Certo, era exatamente para confirmar se batia certo. E o secretário de Estado, João Nuno Mendes, recomendou-lhe o nome de Alexandra Reis?
Não, o secretário de Estado, João Nuno Mendes, não recomendou o nome da engenheira Alexandra Reis. O conhecimento, aliás, a coincidência, aliás, de trabalho dos dois foi bastante limitada quando um era coordenador do plano da TAP, antes de ser secretário de Estado, mas, como disse, a engenheira Alexandra Reis era uma pessoa amplamente conhecida no Ministério das Finanças pelo trabalho que desempenhou aí já no tempo em que era secretário de Estado dessa pasta, o professor Miguel Cruz.
Muito bem. Disse que no dia 21 de dezembro tinha recebido as perguntas de um órgão de comunicação social e eu pergunto-lhe se, quando as recebeu, se falou com o ministro Pedro Nuno Santos na altura para tentar perceber o que é que tinha acontecido.
Não, não falei com o ministro Pedro Nuno Santos.
Mas não era o normal a fazer, tendo em conta aquilo que...
Não, a primeira pessoa com quem falei foi com a engenheira Alexandra Reis, mas creio que terei falado nos dias depois, no 22 ou 23.
E durante aqueles dias nunca falou com o ministro Pedro Nuno Santos até emitirem o despacho, a pedir esclarecimentos?
Não, isso teremos certamente falado, mas não lhe consigo precisar em que dias falamos. Sei que a primeira pessoa a quem falei foi, obviamente, com a engenheira Alexandra Reis para saber qual era a situação.
E o que é que ela lhe reportou que tinha acontecido?
Reportou-me o que tinha acontecido, confirmou o teor da notícia, desenvolveu o contexto em que isso tinha acontecido, disponibilizou-se, aliás, logo nesse mesmo dia de que não queria, afirmou nesse mesmo dia, com correção, que não queria causar nenhum problema, ser ela a responsável de algum problema na ação governativa e que, e fundamentalmente foi isso.
E Pedro Nuno Santos não lhe falou nada de ter dado autorização à indemnização?
Não, nesses dias não tenho, está-me a falar do dia 23, até... Não, eu não tenho, Sr. Deputado, sabe que é muito difícil neste momento estar... Nós já ouvimos tanta informação e quer dizer, eu não guardo registro, há matérias que não consigo registar exatamente em que dia alguém soube de alguma coisa, quer dizer, eu hoje já sei tanta coisa, não é? Que é difícil dizer, olha, naquele dia tal, se alguém, passados há 6 meses ou há 7 meses, não consigo dizer, sei que quando se fez o comunicado havia coisas, e volto também a frisar uma matéria. Nós no dia 24 e 25, como os senhores deputados compreendem, estávamos todos no país com as famílias no Natal e por isso não foi sequer, nem sequer havia facilidade da reunião presencial e de nos encontrarmos todos e perceber e conversarmos e sabermos. E por isso, obviamente que houve conversas durante esses dias, não lhe consigo com rigor dar-lhe o relato dessas conversas. Posso-lhe dar, sim, aquilo que é público e que é oficial, que foi o despacho que os dois ministros escreveram, solicitando a sua, solicitando à TAP a informação da base jurídica e da base de cálculo que tinham chegado para a atribuição da indemnização.
Então deixe-me perguntar algo que se calhar é mais fácil recordar. Só soube que o Ministério das Infraestruturas deu autorização quando o ministro Pedro Nuno Santos se demitiu, naquele comunicado.
O ministro Pedro Nuno Santos tinha dado a autorização?
Mas paramos tempo.
Se eu lhe perguntasse só sobre que o Ministério das Infraestruturas tinha dado a autorização à indemnização quando o ministro se demitiu pelo comunicado, ou se já tinha sabido antes?
Não, creio que foi pelo comunicado.
Foi pelo comunicado.
Não, eu tinha do Ministério das Infraestruturas. O Ministério das Infraestruturas, a informação que tinha era aquela que constava no comunicado, que era relativamente à autorização ter sido dada pelo Secretário de Estado.
Certo, isso é um bom ponto. Ontem tivemos aqui o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, porque exatamente nesse comunicado, o primeiro parágrafo, diz que o Ministério deu autorização. O Sr. Ministro Pedro Nuno Santos ontem admitiu que foi ele que deu autorização, embora no primeiro parágrafo estivesse o Ministério. Mas, pelo que nos está a dizer, só soube então também, como o resto das pessoas, pelo comunicado. O Ministro Pedro Nuno Santos antes não lhe tinha dito que tinha dado autorização.
Sr. Deputado, não lhe posso dizer, não lhe quero induzir em erro sobre nada, mas também com franqueza não vejo bem a relevância da questão, porque eu entrei no Governo em 30 de março de 2022. Não tive nenhum envolvimento, nem nenhuma participação, e hoje é claro, todas as audições feitas relativamente a esta matéria. Tudo se desenvolveu dentro do âmbito que é conhecido das pessoas que são conhecidas. Eu acho que elas melhor do que ninguém prestaram as informações sobre aquilo que aconteceu e sobre o que é que cada um sabia e fez em determinado momento.
Sr. Ministro, nós quando fazemos perguntas...
Tomarei por bom... Não, Sr. Deputado, permita-me que a forma de eu ser rigoroso é tomar por bom aquilo que quer o ex-secretário das Infraestruturas e o ex-ministro das Infraestruturas revelaram.
Deixe-me só dar uma nota. Nós, quando fazemos questões, não é, pelo menos sempre, para atribuir culpa a alguém. É também, às vezes, para tentar saber as responsabilidades, mesmo que sejam de outros. E o que lhe estou a perguntar, e é relevante por isso, é que emitiram um despacho no dia anterior a pedir esclarecimentos à TAP, quando o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos tinha dado autorização, que, pelos vistos, também não lhe disse. Também não foi informado, não lhe estou a atribuir culpa, estou a tentar perceber isso. É que o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos também não lhe disse nada e, por isso, o Sr. Ministro, quer dizer, não foi ingênuo, é o que sabia, emitiu aquele despacho a pedir esclarecimentos quando o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos tinha autorizado. E depois, passado um dia ou dois, até assumiu no comunicado, não disse ele, deveria ter dito, mas assumiu pelo menos o Ministério, deu autorização. Por isso, não lhe estou a tentar atribuir nenhuma culpa.
Não, Sr. Deputado, mas eu não estou a responder no sentido, até porque manifestamente é difícil ter culpa quem não estava no Governo em exercício de funções, qualquer tipo de culpa. Serei certamente de outras coisas, dessas não. Não, o que eu não quero é faltar com falha de rigor sobre alguma matéria que me pronuncie, e por isso o que posso dizer é o seguinte: aquele despacho, o despacho emitido à TAP é um despacho emitido pelos dois ministros, que procuram saber uma coisa, duas coisas muito precisas, que é qual é a base legal da indemnização e, em segundo lugar, como é que se compõe a indemnização. Porquê é que isto é importante? Admitamos, por hipótese, que a indemnização tinha como base fundamental a compensação de custos laborais. Admitamos, não estou a dar um cenário. Bom, era uma explicação que era dada em público e que teria... Obviamente, creio que o pagamento de créditos laborais não é questionado por ninguém que deva ser feito. Pronto, e é essa a razão fundamental do despacho, é habilitar com a norma e habilitar com o descritivo relativamente à fórmula de cálculo. É por essa razão que isso está nesses termos.
Nesse comunicado, pelos vistos, foi também quando, do que se lembra, certo, mas foi quando também soube que o Ministério tinha dado autorização. Num dos pontos diz que os serviços jurídicos da TAP acompanharam todo o processo. Sabe-nos dizer porque é que isso foi incluído no comunicado? Tiveram alguma indicação disso durante aqueles dias?
Não, Sr. Deputado. Creio que a Comissão já terá desenvolvido o seu trabalho relativamente a essa matéria e a própria Presidente da Comissão Executiva esclareceu exatamente os termos em que essa participação ocorreu.
Depois, mais tarde, disse que não conhecia a indemnização, mas que sabia das razões de saída. Eu pergunto-lhe como é que sabia das razões de saída, com quem é que falou e quando.
Sr. Deputado, a informação que tinha era uma informação muito difusa sobre isso, mas que ia no sentido da, como há pouco expliquei, de não serem razões de divergência estratégica. Quer dizer, no fundo eram divergências que se prendiam com questões como a questão da sede, que sendo relevante uma questão de ter mais uma questão relativamente a assumir ou não assumir determinados cursos em determinado momento, ou que teria havido divergências relativamente à questão da frota automóvel. Quando eu, o conhecimento que tive relativamente a essas divergências, e com franqueza não lhe sei situar em que momento é que elas foram,